Agora são mais 5 companheiros do plenário, daí nós vamos para os encaminhamentos e a palavra volta para a mesa. Vamos passar a palavra agora para o senhor Ubiraci Oliveira, que é presidente da CGTB, Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, para que dê a sua contribuição. E dizendo, Biga, que está previsto já a votação do hino da negritude, que é de um companheiro seu, de São Paulo, né, que faleceu e escreveu esse belo hino, e está acertado que vota essa semana de forma definitiva e vai, então, para a sanção da presidência. Iniciativa que você capitaneou aí ao me trazer a relatoria do projeto.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria primeiro ressaltar aí a contribuição que esse companheiro, esse metalúrgico, o senador Paulo Paim, tem dado aí no conjunto das ações democráticas de avanço da nossa sociedade em vários setores, negros, idosos, caminhoneiros, indígena, enfim, não tem luta dos trabalhadores, aposentadoria, não tem luta dos trabalhadores que o Paim, o senador, companheiro, amigo, colega de profissão, certo? O Paim não teve. Então eu queria agradecer profundamente essa sua oportunidade de nos dar a palavra e, antes de entrar nesse problema, dizer o seguinte: isso que o senhor está fazendo sobre a questão da negritude, do hino à negritude do professor Eduardo de Oliveira, isso vai ficar na história, porque o combate ao racismo e à desigualdade precisam efetivamente jogar pesado. Vocês viram o que aconteceu com o Tinga, vocês viram o que aconteceu lá com o Arouca, vocês viram como a situação está barra pesada, e nós não vamos arredar
o juiz lá no meu estado.
O juiz.
Uma minoria, mas foram covardes.
Uma idiotice.
O ameaço que fizeram aí.
Exatamente. Foi bom a gente denunciar essa situação aqui e dizer que o senhor pode contar com o nosso apoio da Central Geral dos Trabalhadores, porque eu nunca teve um dia que eu viesse aqui conversar com ele que eu não fosse atendido, não por interesse pessoal, mas pelos meus trabalhadores. Então, nós temos essa gratidão com o nosso senador Paulo Paim. Segundo, cumprimentar meu companheiro Vantuir, o Esmeraldo e o Luiz, que estão aqui representando a FETAC, e dizer o seguinte: esses caras aqui, ó, eu até gostei do que está escrito aqui, ou esses caras aqui da comissão especial formada na Câmara dos Deputados, o tal do Semutor, é o seguinte: eles tentaram uma manobra pesada, denunciada aí pelo doutor Paulo Douglas, tá certo? Recentemente, e eu falei com o senhor, e o senhor falou: Bira, alerta, hein? Aliás, o senhor me chamou a atenção. Alerta que vem confusão por aí. Tá certo? E eu falei: tá certo. E o que estava sendo feito ali era uma armação para tentar inviabilizar toda a tentativa de consenso que estava se fazendo no fórum, aqui no Senado, nas comissões, um esforço grande. Tenho que reconhecer aqui o papel do companheiro Festino, que tem trabalhado nessa direção, do seu Osmar, meu amigo de pelo menos 62 anos, que é a minha idade, né, no caso, tá certo? Que tem dedicado a sua vida inteira aí nessa luta dos condutores de veículos e afins. Quero dizer o seguinte: esses caras que fizeram esse movimento, tá certo? E que tentaram criar cisania, logo em seguida ficou claro qual que era o objetivo central deles. O objetivo central deles era tentar inviabilizar o consenso para favorecer principalmente as grandes empresas desse setor, tá certo? E outras regiões também, outras áreas também que eles queriam jogar pesado. Felizmente eles não foram vitoriosos no seu intento, e quando acontece uma coisa que dá errado, é efeito dominó. Começa a cair por terra todo aquilo e vem à tona quais são os objetivos centrais desse tipo de gente e tal. Acho que a nossa lei, ela foi um esforço coletivo de todo mundo para poder chegar aonde chegou, etc. Agora, eu acho que tem algumas coisas que precisam ser analisadas. Por exemplo, essa questão que foi bem colocado pelo Esmeraldo aqui, essa questão da gente analisar o descanso de 4 horas. Eu acho que no estatuto a gente pode dar uma aprofundada nisso, tá certo? Dar uma levantada nisso, entendeu? É porque, além de contar com um caminhão que tem mais de 20, 25, 18 anos de uso, tá certo? E que venha prejudicar, não só do ponto de vista ambiental, mas com o ponto de vista de acidente, etc. e tal, é necessário, tem que mudar essa frota, tem que renovar a frota, porque se não renovar a frota vai dar problema para nós, evidentemente. Tá certo? E esses pontos de descanso nós consideramos que tem que ter uma infraestrutura importante para poder dar força, ajudar e minorar a situação sofrível, penosa que tem os nossos trabalhadores. Nós tivemos com Lula, a CGTB e os seus sindicatos de transportadores autônomos de carga, tivemos com Lula há um tempo atrás, um pouco antes dele terminar o mandato dele, e discutimos essa questão do pró-caminhoneiro para essa área, tá certo? A importância que tem facilitar a vida desses cidadãos para poder ele ter o caminhão novo dele e ele poder trabalhar com muito menos risco, tá certo? E observando tanto a lei com essas ideias, essas propostas que nós estamos trabalhando aqui. Acho que a tentativa de acabar com a lei, eu acho que é dar murro em ponta de faca. É o seguinte, é tentar destruir aquele que foi construído, tá certo? Tem avanço significativo na lei. E agora a gente está querendo melhorar a situação, apresentar algumas situações que não mexa naquilo que foi conquistado, que já está lá, mas que possa dar uma oportunidade, particularmente, que a gente fala para os trabalhadores autônomos de carga, que a gente está querendo debater. Não nos colocamos como dono da verdade. Não nos colocamos. No entanto, tá certo? A gente tem conversado com o Vantuir aí sobre essa situação de pô, o cara fica 3 meses longe da família, aí vem o patrão dele, a carga, o frete, obriga ele a pisar no acelerador, chegar rápido do Rio Grande do Sul ao Ceará, e aí ele para poder dar conta do recado, ele se esvai, é o corpo, é a mente, o problema emocional todo acaba prejudicando sob maneira esse cidadão. Por isso, eu acho, senador, que a gente deve abrir espaço para discutir essa questão, tá certo? Acho que querer transformar a lei, mudar a lei, isso vai cair na mão do Marquezelli, vamos falar logo o nome aqui, tá certo? Vai cair na mão do Marquezelli, que tem, ele não é canhoto, ele é destro do ponto de vista político e, portanto, quer que votar o passado lá atrás, na minha opinião. Eu falo e assumo a responsabilidade, porque nós discutimos com ele, conversamos com ele essa questão, tá certo? E ele fala que a gente é radical. Radical é quem quer votar aquela situação que estavam os caminhoneiros anteriormente, etc. Por isso, eu queria parabenizar essa iniciativa do senador Paulo Paim, cumprimentar todos os meus companheiros, companheiro Omar, companheiro Pestana, procurador Douglas, companheiro que está ali, que me desculpe, eu não gravei o nome do senhor, eu não enxergo daqui direito, o companheiro Hamilton, Festino, todos os companheiros que estão aqui, tá certo? Que estão com o objetivo de procurar chegar a essa conclusão. E nós, por último, vamos participar do fórum. Vamos entrar para o fórum de uma maneira mais objetiva, para poder. Nós temos mais de 50 sindicatos no estado inteiro, no país inteiro, tá certo? Sindicatos de trabalhadores autônomos de carga. E queremos trazer a nossa contribuição, não como dono da verdade, mas como setor que pensa essa área, que discute essa área dentro da central, dentro da federação, dentro dos sindicatos, para poder dar nossa contribuição para isso. Então, senador Paim, muito obrigado, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, pode contar conosco, porque você só tem feito coisa do bem para os trabalhadores brasileiros e para a nação. Obrigado.
Muito bem, foi o Bigacy Oliveira, presidente da CGTB, que deixa a sua contribuição e mostrando toda a disposição para o diálogo, para aprimorar a lei, não como alguns querem, revogar a lei. Isso é bom porque mostra, como aqui foi dito, o espírito coletivo de salvar vidas e melhorar a qualidade do trabalho dos nossos motoristas de todo o país. Agora passamos a palavra para o secretário do Fórum, Hamilton Dias, de Moura, o Hamilton, que já participou conosco de algumas audiências, sempre contribuindo muito para o bom debate.
Bom dia a todos. Temos também, mais uma vez, em nome do Fórum Nacional em Defesa da Lei 12.609, senador Paulo Paim, agradecer por mais esse espaço e deixar registrado nos anais do Senado. Esperamos que a presidenta Dilma e todo o Poder Executivo possa ter a oportunidade de assistir este debate hoje e perceber a profundidade do debate. Mesmo diante do discurso da governabilidade ou da necessidade de um governo de coalizão, buscando as palavras do Dr. Paulo Douglas, o que nós estamos debatendo aqui hoje não é uma lei trabalhista, simplesmente, não é uma lei para aumentar salários, não é uma lei para privilegiar setores econômicos ou sociais, mas nós estamos debatendo o que a presidenta Dilma corroborou ao também aderir à resolução da ONU em reduzir os acidentes de trânsito, as mortes na estrada, a carnificina, em 50% até 2020. A presidenta da República e todo o staff do Executivo deveria refletir e ver que o esforço coletivo que se faz, não só na lei que foi promulgada por ela, mas para a manutenção da lei, pela aplicação da lei, é uma das maiores contribuições que os setores envolvidos nesse debate, com todas as contradições e necessidades de aprimorações que possam existir e que existem e que nós estamos dispostos a debater, nós estamos dando uma contribuição sem gastar um milésimo do dinheiro que está sendo gasto com as propagandas para melhorar os trânsitos nas rodovias. Eu queria rapidamente dizer, Paulo Paim, o Fórum Nacional em Defesa da Lei, ele nasceu de uma necessidade implícita dos setores sociais envolvidos na discussão e na defesa da vida e na defesa dos direitos humanos, particularmente dos trabalhadores, que se encontraram de forma ainda desorganizada nos debates promovidos pelo deputado Marquezelli para tentar elaborar um projeto de lei para revogar a lei e para rever, inclusive, situações colocando pior do que aquilo que está na CLT, que está na legislação. Quando nós nos encontramos nesse setor e vimos que os trabalhadores, tanto empregados como autônomos, que estavam bem representados pelas suas confederações e federações, os setores das instituições governamentais e do setor do judiciário, como o Ministério Público Federal, a ANAMATRA, os setores organizados das organizações não governamentais, como o SOS Estrada, a Abramet, e setores de entidade de classe, como o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, a ANPT e outros, perceberam que nós estávamos diante de uma situação que somente um debate amplo no Brasil por essas instituições e organizações poderia fazer frente ao poder econômico que se sobrepunha sobre uma legislação criada depois de 40 anos de debate e depois de um consenso, inclusive entre classes trabalhadoras e patronal, que chegou, inclusive, um consenso. Nós fizemos, eu tive a oportunidade, junto com o senhor, relator lá no Senado, com o senador Clésio Andrade e o Blairo Maggi, fazer o último acordo, que, inclusive, não era um consenso entre nós, né? Era o Ministério Público não aceitava retirar o problema dos embarcadores, a responsabilidade. Nós conseguimos convencer, olha, melhor a gente aprovar com isso. Tirou uma parte, inclusive, da responsabilidade civil dos embarcadores naquele momento, com o apoio do senador Blairo Maggi. Então, o consenso no Congresso Nacional ainda levou 19 vetos. Então, este fórum hoje se escreve nos anais do CDH, mais uma vez com a participação e a liderança do senhor, né, de que este fórum e esses atores tão importante, ou muito mais importante do que o fórum é a plena uma instituição criada, mas os atores que fazem parte desse fórum e as suas determinações, para levar essa discussão. Então, nós queríamos deixar um pedido à Vossa Excelência, que também faz parte da Frente em Defesa dos Trabalhadores, na Frente Parlamentar, mista, que fizesse um esforço para que a gente pudesse também ter uma reunião da Frente Parlamentar, do qual a deputada João Moraes é a presidente, para que a gente pudesse repercutir mais dentro do Congresso Nacional essas discussões. E, finalmente, dizendo que o nosso companheiro Ubiraci Dantas colocou aqui, nós estamos fazendo um trabalho, um esforço muito grande, o fórum, para trazer para o debate todas as centrais sindicais e todos aqueles que, por princípio, defendem a Lei 12.619. Mesmo porque nós queremos estabelecer dentro deste fórum a discussão sobre aquilo que é uma contradição entre nós, porque elas não são antagônicas, elas são aprimorativas. E é nesse sentido que a gente convida todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que defendem a vida, os direitos humanos nas estradas do Brasil, tá certo? Que acompanha conosco nesse fórum uma luta para que a gente não possa ser sobreposto à vida pelo poder econômico. Muito obrigado.
Esse foi o secretário do fórum, o Hamilton Dias de Moura, que mais uma vez deixou aqui, além da sua afirmação, convicção da importância da lei, também que a gente colabore, eu já tomei nota aqui, para que haja uma reunião da Frente Parlamentar em defesa dos motoristas para debater essa questão. É isto? Feito. Pois do Hamilton temos, então, Reivaldo Alves, presidente do Sindicato dos Motociclistas do DF. Tem que acender a luzinha verde aí.
Está acesa.
Aí,
bom dia a todos. Quero primeiramente cumprimentar o senador Paulo Paim, ao nosso presidente da CNTT, o senhor Omar, ao presidente da Federação, o Pestano, e os outros companheiros. E nós, aqui em Brasília, nós temos a nossa lei federal, que é a Lei 12.009, da profissão de motofrete e mototáxi, e a gente se sente muito ausente, senador, da quantidade de motociclistas no Brasil se envolvendo em acidentes. Nós temos um grande exemplo, por exemplo, no Nordeste, que as pessoas não andam mais de animal, agora andam só de moto. Então, existem várias cidades aí do Nordeste que não têm uma fiscalização, as pessoas não usam capacete, as pessoas não têm habilitação. Então, o governo federal está gastando bilhões com os motociclistas acidentados e não existe uma campanha educativa para esses trabalhadores, para esses usuários de moto. E além de não ter uma campanha educativa, também não existe nenhuma fiscalização. Nós não estamos contra nenhuma fiscalização, desde que tenha uma campanha educativa antes. Então, a gente se sente frágil nessa situação. Aqui em Brasília, por exemplo, de 10 pessoas que estão andando de moto, 4 não é habilitada. E quando ele cai no chão, as pessoas julgam que é um trabalhador por ser uma moto de pequena cilindrada. A gente quer qualificar os trabalhadores, nós queremos ampliar mais ainda os benefícios para esses trabalhadores, diferenciar eles do usuário comum. É muito importante para nós ter uma diferença dos trabalhadores motociclistas, os mototaxistas também, que foi aprovado aqui depois de muita luta com o secretário Rubens aqui, os outros diretores que se encontram em Brasília. Foi aprovado agora em dezembro do ano passado. Então, é uma realidade o serviço de moto no Brasil, as pessoas estão morrendo no trânsito e a gente sente refém de não estar acontecendo assim um trabalho mais amplo, principalmente do governo, sobre a quantidade de motociclistas envolvendo acidente. Então, tem que ter mais fiscalização, mais campanha educativa e mais apoio às entidades sindicais, porque a nossa categoria está só crescendo. Hoje, tudo se entrega de moto. É uma realidade hoje o serviço de moto no Brasil. Esse é o meu recado que quero dar aqui e agradecer muito a oportunidade.